Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, tendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, que irão nos acompanhar nesse momento, através da Rádio Clube FM Buritis 91,9. E estendo também os meus cumprimentos a todo o povo das cidades vizinhas também, que irão também ouvir a transmissão desta reunião. Convido nesse momento a vereadora Nilvia Prisco para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite. Nessa noite, todos juntos, nós vamos louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, que sem Ele nós não estaremos aqui. E juntos também nós vamos pedir para Ele nos dar a graça de poder trabalhar e conduzir os trabalhos em prol do nosso do munícipe, para que Ele possa nos dar a sabedoria, o discernimento e a divindade, a graça que vem de cima. E juntos nós vamos rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
A palavra à primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 35ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 34ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Foi feita a leitura das correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Requerimento número 21/2023, de autoria do vereador Flávio. Projeto de lei complementar número 14/2023, de autoria do Executivo. Projeto de lei complementar número 15/2023, de autoria do Executivo. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Cibele informou que os veículos disponibilizados pelo deputado Arley Santiago, com destinação ao abrigo e ao Conselho Tutelar, já encontram-se no município. Expressou sua gratidão à assessoria da Prefeitura e do deputado, e também ao Pedro Paulo, que contribuiu de forma essencial para que o município fosse contemplado com os veículos. O vereador Geudo falou que se reuniu com a secretária de Ação Social a fim de tratar sobre as grandes filas na cozinha comunitária. O vereador Osanã informou sobre o trabalho da ONG, Programando o Futuro, que recolhe eletrônicos para descarte adequado. Mobilizou a população para que reúnam esses equipamentos para entrega à organização. O vereador Flávio leu carta da comunidade do distrito de Vila Serrana, onde expressam indignação contra a atuação da administração e do servidor Idelvan sobre obras que a Copasa está realizando no distrito. A carta fala que a comunidade não foi comunicada sobre as mudanças e solicita a ajuda dos vereadores para a marcação de uma audiência pública para discussão dos fatos. Falou que o executivo falhou ao iniciar as obras sem consultar a comunidade. Denunciou possíveis irregularidades nas linhas escolares, onde alguns estão tendo cortes, outros não. Parabenizou os servidores públicos pelo seu dia e criticou o servidor pago com dinheiro público que propaganda fake news sobre os vereadores, informando que está tomando providências. O vereador Wendel falou que os fatos tragos na carta lida pelo vereador Flávio não expressam a realidade, pois realizou visita a várias famílias para tratar do assunto. Opinou sobre a importância da obra a fim de resolver de vez essa questão da água no distrito. porém defendeu a realização da audiência. Informou que a aceitação da instalação não é obrigatória. Todavia, aqueles que não aderirem, nesse momento terão custos referentes a equipamentos. Informou que está trabalhando para o funcionamento da telefonia móvel na região do distrito de Vila Serrana. Segunda parte. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 09/2023. Altera a lei complementar número 63/2009, que dispõe sobre o plano de cargos e salários do magistério, de autoria do vereador Flávio Galvão. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2023. Estende gratificação de incentivo rural aos ocupantes do cargo de secretário escolar e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 12/2023. Revoga o artigo 7º da lei complementar número 80, de 31/10/2010, que extingue cargo em comissão, altera vencimento de cargos em comissão, altera atribuições de cargo comissionado constantes na lei complementar número 38/2007, cria cargo em comissão e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do artigo 1º do projeto de lei complementar número 13/2023. Adequa vencimento dos cargos de operador de máquinas pesadas passando para 1.750, operador de máquinas leves passando para 1.720 e auxiliar de consultório dentário passando para 1.600, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do artigo 2º do projeto de lei complementar número 13/2023. Acresce o número de vagas do cargo de provimento efetivo de digitador, passando de 2 vagas para 4, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do artigo 3º do projeto de lei complementar número 13/2023. Adequa vencimento do cargo efetivo de digitador, passando de R$ 1.557 para R$ 1.712, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão de votação do artigo 4º, seu parágrafo único do projeto de lei complementar, número 13/2023. Altera nomenclatura de dentista para odontólogo. Altera vencimento inicial de carreira de dentista para R$ 2.511, de R$ 2.511 para R$ 4.800. Altera carga horária de 20 horas para 30 horas semanais, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do artigo 5º do projeto de lei complementar número 13/2023. Cria função gratificada de auxiliar de desenhista com valor de R$ 2.000,00, com atribuições de auxiliar os cargos desenhistas, arquiteto ou engenheiro, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Primeira discussão e votação do artigo 6º, seu parágrafo único do projeto de lei complementar, número 13/2023. Cria cargo de provimento em comissão de coordenador da Casa Saúde Mulher com vencimento de R$ 4.000,00. E formação em enfermagem ou outra graduação na área da saúde, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Primeira discussão e votação do artigo 7º e 8º do projeto de lei complementar, número 13/2023. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento do presente exercício. Artigo 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei, número 39/2023. Institui o programa Bolsa Atleta no município de Buritis e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 41/2023, que institui o programa denominado Bom de Bola no âmbito do município de Buritis, Minas Gerais e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 42/2023, que institui o programa esportivo Auxílio Monitor, no âmbito do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação de requerimento número 20/2023, requer cópia de procedimentos licitatórios que culminaram em contratos celebrados com a empresa Vitor Barbosa Correia, de autoria do vereador Flávio Galvão. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Tempo de liderança. A vereadora Cibele parabenizou os servidores públicos pelo seu dia, demonstrando seu carinho e respeito por esses profissionais. O vereador Branquinho parabenizou a todos os servidores pelo seu dia. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 30 de outubro de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 85/2023, que encaminha proposições aprovadas. Ofício 86/2023, reitera a resposta de requerimento número 19/2023. Correspondências recebidas não houve, senhor presidente. Devo a palavra.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Apresentar requerimento sem número de 2023, que requer a relação da folha de ponto, bem como a relação de pagamento dos prestadores de serviços do transporte escolar no corrente ano, tendo como destino a escola Antão Alves da Silva. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Senhor presidente, apresentar a emenda à lei orgânica número 04/2023, altera dispositivos inseridos na lei orgânica municipal pela emenda número 006 de 17 de dezembro de 2021. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de apresentar a indicação sem número. Sugere a criação de incentivo na forma de gratificação para os monitores da educação infantil. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Dando sequência, a partir desse momento, declaro aberto o prazo para assuntos urgentes ou relevantes, informa cada vereador, que dispõe do prazo regimental para fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara e por intermédio da Rádio Clube FM, meu boa noite. Bom, senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar aí a Secretaria de Esporte e Turismo e Lazer, na pessoa do senhor Mário Noronha e toda a equipe que organizou o encontro de carros antigos nesse final de semana, no sábado. Foi um evento legal, um evento bonito, diferente, vários. Teve a participação de pessoas de Arinos, Chapada Gaúcha, Unaí e vários carros assim que há muito tempo a gente não via ou não via realmente carros tão bem arrumados, tão bem conservados. É um evento novo, um evento diferente. Teve um showzinho lá numa banda de rock também. Showzinho não é menosprezando a banda, é porque foi um show, né? Mas muito bom o evento e realmente temos que parabenizá-los por essa ação, que nós estamos realmente precisando de eventos na nossa cidade. Em segundo lugar, reforçar que vai acontecer nos dias 10 e 11 desse mês, né, sexta e sábado, portanto, a caravana do descarte eletrônico, conforme foi anunciado na semana passada. é o pessoal da ONG Programando o Futuro, estará aqui, farão, colocarão uma tenda na Avenida Bandeirantes, ali ao lado da, na Praça da Cazenga, ao lado da Prefeitura. E eles ficarão lá na sexta e no sábado, de 10 até as 16 horas, recolhendo. Então você que tem na sua casa todo tipo de lixo eletrônico, né, você pode levar lá ou pode solicitar pelo telefone 61 983493949, que eles buscam também. Vou repetir o número, 61 983493949. Né? Pode levar computador, cabo de carregador, geladeira, TV, máquina de lavar, tudo que diz respeito a eletroeletrônico, eles estarão lá recebendo, e o melhor de tudo, farão verdadeiramente o descarte sustentável da forma que deve ser. Para encerrar, senhor presidente, não menos importante, é informar a população de que o projeto de resolução número 6 de 2023, que foi apresentado, né, de autoria da vereadora Vânia e desse vereador, foi apresentado no mês de março, passou por todas as comissões, cada uma teve a sua diligência, cada uma teve o seu cuidado em analisar a matéria. Confesso que é a primeira matéria que fica por 6 meses tramitando nas comissões e durante esses quase 3 anos aqui, mas faz parte também. Então, informar para a população que ele já está apto para ser pautado, e peço ao senhor presidente que paute, inclusive, se possível, paute hoje na ordem do dia, né? É claro que é discricionário, é a critério do presidente pautar ou não, mas é uma matéria que já está tramitando há muito tempo, é uma matéria relevante no meu ponto de vista e de muitas pessoas da nossa cidade, inclusive de alguns outros colegas vereadores também. Então eu peço ao nosso ilustre presidente, o vereador professor Branquinho, que paute ou nessa reunião ou na próxima, para que a matéria seja discutida e seja votada, para a gente finalizar, né, essa questão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Nessa noite eu cumprimento vossas excelências, vereadores, vereadoras. Quando a gente fala vereadores, já está incluindo todo mundo, né? Cumprimento também as pessoas que estão aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Cumprimento o doutor Newton, também presente. Cumprimento também o Dodô, cumprimento o Roberto, cumprimento o Zé, cumprimento a Cláudia. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, que estão nos acompanhando nesse momento. A transmissão da rádio tem um alcance bacana em cidades vizinhas, cidades próximas aqui de Buritis, também mais distantes. O povo do meio rural também nos acompanha nesse momento. Hoje, vou ser breve em minhas palavras, quero frisar mais uma vez sobre as emendas impositivas. Nós estamos na iminência da execução das tão sonhadas emendas impositivas, né? E eu quero dirigir as minhas palavras ao povo do Distrito de São Pedro do Passa Três, uma conquista, vereador Faguinho, uma luta dos colegas vereadores, juntamente, todos juntos aí nessa batalha, nessa luta. Nós saímos do patamar de só cobrar, de só reivindicar, e hoje nós temos também emendas para que sejam indicadas, né? Então isso é muito bacana. E dizer que logo, logo, lá no Distrito de São Pedro do Passa Três, segundo o Emílio, até dezembro agora, metade do mês de dezembro, tem que se cumprir essas emendas, né? Tem que ter já sido atendidas. Então, a pracinha do Distrito de São Pedro do Passa Três vai ter uma academia lá na praça, uma emenda impositiva do vereador professor Branquinho, também um playground, né? Um playground para que as crianças possam realmente brincar, se divertir, né? Bancos novinhos na praça, são 30 bancos modelo francês. Reforma de 2 banheiros públicos também, extremamente importante lá na pracinha do Distrito de São Pedro do Passa Três. E para aquele sentimento de nostalgia, nós temos também uma indicação para colocar novamente uma TV na praça. Antigamente, lá no Distrito de São Pedro, ela tinha uma televisão no meio da praça, um sistema lá, e as pessoas acabavam ali vendo jogos, né, assistindo os jogos, campeonatos e assim por diante. Então, nós estamos com a mesma ideia e fiz uma indicação para que isso possa voltar a ser realidade no Distrito de São Pedro do Passa Três. Também tem emendas, também para regulação aqui em Buritis. Então, estou muito feliz com a questão das emendas impositivas. E já tá, nós já estamos já preparando as indicações do ano que vem. Né? Mais de 177 mil reais, se eu estiver errado, que me corrijam, nós indicaremos metade para a saúde e metade no geral, né? Em obras, assim por diante. Então, uma grande conquista para os vereadores, para o trabalho dos vereadores, especialmente para o povo de Buritis, pois nós estamos aqui é para representar o nosso povo. Então, a essas emendas é uma grande conquista. E em breve, também, eu tenho certeza que serão 2%, vereador Vânia, 2% da receita corrente líquida. Então, esse valor, ele vai dobrar, né? Se 160 mil, 170 mil, ele vai dobrar de valor. Então, vai ser algo realmente extraordinário e muito bacana. Já frisei outras vezes aqui que os deputados têm as emendas deles. É por isso que os vereadores, nós estamos sempre aí batendo na porta do gabinete dos deputados, implorando, insistindo, pedindo, reivindicando, porque eles têm condições, eles têm recurso para destinar para onde eles querem destinar. Né? E agora os vereadores aqui em Buritis também têm. Você, eleitor, saiba disso. Os vereadores também têm emenda. Lógico que a emenda é um valor, não é grandioso, mas dá para fazer algumas coisas, dá para realizar alguns sonhos aí, alguns anseios da comunidade. Então, fico muito feliz, muito satisfeito, e dizer que logo, logo, no Distrito de São Pedro do Passa Três, como eu mencionei, nós teremos uma academia na pracinha, nós teremos um playground, nós teremos bancos novinhos na praça, nós teremos a reforma dos banheiros públicos lá da pracinha, e teremos também uma TV na praça, para que as pessoas possam assistir os jogos de futebol.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa, a todos presentes neste plenário, e boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM 91.9. Excelentíssimo presidente, nesta noite, eu gostaria de dar, né, um aviso muito especial. Passamos aí do mês de outubro, onde comemoramos o mês das crianças. Foi um mês de muitas comemorações nas nossas escolas, nas creches, nas igrejas e também pela nossa saúde, alguns eventos que foram colocados nos PSFs, também nas nossas quadras e também pela nossa educação, pela Secretaria de Educação, onde houve também um momento aqui ímpar, né, aqui na nossa Casengue. Momento onde todas as nossas crianças tiveram oportunidades incríveis de muitas brincadeiras e diversões. E é claro que nós também não esquecemos, além de incentivar o social em inúmeras ações, mais um ano estaremos andando pelas nossas ruas, alegrando ainda mais a nossa criançada. O mundo da alegria, mais uma vez, e dessa vez, contaremos, senhor presidente, com o personagem dos desenhos animados. Eu, a vereadora Cibele, junto com os nossos amiguinhos. Na manhã do dia 25/11, agora no mês de novembro, estaremos passando por algumas ruas da nossa cidade. E também, senhor presidente, e os nobres colegas vereadores desta casa, gostaria de dizer que vem aí o primeiro desfile PET em nosso município, que as inscrições estão abertas, é só estar procurando o nosso gabinete para mais informações. Lembrando que teremos premiações, doações de rações e a presença do nosso cão Caramelo, um dos maiores eventos PET que acontecerá em Buritis. Nós unimos, né, para trazer a Buritis muita diversão para os nossos PETs. Neste evento também beneficente, onde será gratuito. Criar políticas públicas que defendam a causa animal é uma das bandeiras que defendemos em nossa gestão. Agradeço às empresas parceiras dessa vereadora e desse grande evento. A empresa WiPet, o Mundo Animal, MF Agropecuária, os voluntários e também os protetores. Essa data ela será logo divulgada em breve, senhor presidente. Por essa noite é só, devo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Oi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, ouvintes da Clube FM, aos nossos colegas servidores, o doutor Nilton, Roberto, Dodô, sejam bem-vindos. Senhor presidente, semana passada eu comentei aqui sobre a questão da água do distrito de Vila Serrana. Em momento algum, nós somos contra a implantação da Copasa lá. O que nós somos contra, os moradores ali do distrito, é contra a maneira que está sendo implantada a água ali. Porque se o prefeito, toda a sua equipe, vai inaugurar um meio-fio lá, faz a reunião com a comunidade. Para inaugurar alguma coisa, faz a reunião com a comunidade. Na eleição, ano que vem, vai fazer reunião com a comunidade. Por que não reunir a comunidade para informar os moradores que vai ser implantado os cavaletes ali e ser taxada a água através da Copasa, que inclusive é um péssimo serviço que ela presta no nosso município. Quero aqui também, senhor presidente, dizer aos nobres colegas vereadores que no último dia agora, 31 do mês de outubro, nós recebemos o retroativo da insalubridade. E quero dizer que não é um momento de felicidade, não. É, pelo contrário, sofremos, nós servidores, sofremos 8 meses por uma covardia do prefeito municipal, que cortou injustamente um direito adquirido de nossos servidores. Agora, no próximo pagamento, em novembro, receberemos agora a segunda parcela e continuará pagando os servidores a nossa insalubridade, como sempre foi e nunca tinha que ter sido cortado, porque é um direito adquirido nosso e o prefeito, infelizmente, não respeitou uma lei do Estatuto do Servidor e agora ele voltou a pagar. Não merece elogio nenhum, porque ele não fez mais que a obrigação dele de pagar os servidores municipais pelo ato covarde que ele cometeu com nossos servidores. Quero aqui, nessa noite, dizer que eu apresentei aqui um requerimento, senhor presidente, em relação ao transporte escolar ali da região da Copago. Eu acho que vamos ter que mover uma atitude mais drástica contra o transporte escolar no município. Fiz esse requerimento, vou encaminhar amanhã mais um ofício à Secretaria de Educação, espero que ela me responda conforme ela tem que responder, porque os ofícios que eu mando para lá, as respostas são fracas, e tudo que está sendo respondido para mim, que não tem lógica nenhuma, está sendo remetido ao Ministério Público, e ela sofrerá as consequências conforme tem que ser sofrida. Quero aqui dizer também, senhor presidente, que essas linhas escolares está sendo um problema, as denúncias que estou recebendo é grave, e espero que resolva o mais rápido possível. Devolvo a palavra, senhor presidente, no tempo de liderança falarei mais. Obrigado, boa noite.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do doutor Nilton, do Roberto e do nosso amigo Dodô e a nossa servidora, gerente da Câmara, senhora Cláudia. Prazer imenso, viu? Quero aqui também cumprimentar a dona Maria, lá no Paraterra, Taquaril, que está nos ouvindo nesse momento. Quero também cumprimentar o senhor Antônio e a dona Maria lá na Barriguda e cumprimentar o senhor Dalmo, um grande amigo, parceiro, que hoje é morador lá do Taquaril. Enfim, cumprimentar a todos os moradores do meio rural, que é a população, que eu digo sempre, Roberto, é a população que enquanto a cidade dorme, eles trabalham para trazer o sustento para a cidade. Nós temos que respeitar muito a nossa população humilde e batalhadora, que é a população do meio rural. E muitas vezes só são vistos na época da eleição. Passou a política, poucos voltam lá para fazer uma visita para aquela população tão sofrida. É onde a gente cobra muito isso, viu? Nobre colega vereador, que me antecedeu a fala, Flávio Galvão, falou a respeito da questão da água da Vila Serrana. Eu tive uma reunião, nobre colega, junto ao administrador lá da Vila Serrana, o senhor Idelvan. Quero também cumprimentar a senhora Ivone, cumprimentar o César, que foi nos atender com muita satisfação, viu? Ouvi com muita atenção no momento que o senhor estava dizendo a respeito da situação dos moradores da Vila Serrão, da Vila Serrana, comum com as suas palavras, porque se vai inaugurar um meio-fio, os gestores maiores estão presentes, né? Então eu vejo que no momento de você tomar algumas decisões, sabemos que pode ser uma decisão que vai trazer só benefício, mas toda mudança traz, sim, uma grande insegurança. Né? Tive uma conversa com a senhora Ivone, junto ao César e o senhor Idelvan, a respeito da implantação da Copasa, sim, no distrito de Vila Serrana. Viu? Foi muito bem esclarecido. Procurei a senhora Ivone, a gerente, por que não ter feito uma audiência pública junto àquela população para ter melhores esclarecimentos. Viu? E nessa conversa eu vi que quem é responsável por essa situação, é o nosso gestor maior, viu? Depois dessa conversa que eu tive junto ao senhor Idelvan, a senhora Ivone e o senhor César, eu tive também uma conversa junto aos moradores, Wendel, daquela vila, daquele distrito, na verdade, viu? Tive uma conversa junto ao ex-vereador Toizinho, junto ao poeta, junto a outros mais moradores. Ninguém é desfavorável à implantação da Copasa. Ninguém é desfavorável. A grande insegurança daquela população, que eles não sabem qual o benefício que vai trazer para aquela comunidade. E eu vejo que eles estão cobertos de razão. estão cobertos de razão. Eu acho que nós temos que primeiramente dar o direcionamento para depois começar a implantar. Chegaram implantando sem comunicar à população. Eu quero deixar aqui um apelo, um pedido ao excelentíssimo prefeito, que ele atenda dois ou três do distrito de Vila Serrana essa semana, para ter uma conversa junto ao prefeito, para que eles amadureçam essa ideia melhor. Ninguém tem objeção, mas sem você comunicar, realmente eu vejo que é um pouco assustador, né? Então deixo aqui o pedido, quem tiver uma aproximação junto ao prefeito e for possível encabeçar essa reunião junto aos moradores, eu ficaria muito grato, novos colegas vereadores. Porque às vezes vocês têm mais facilidade de ter uma reunião junto ao prefeito que a gente mesmo. Tá? Não sou oposição do prefeito, mas quando a gente fala a verdade, acaba doendo um pouquinho. E nós estamos aqui para falar a verdade. Estamos aqui para defender o justo. E está errado. O que estão tentando implantar está errado. Primeiramente, chama a comunidade, tem um diálogo junto à comunidade, porque todos querem o melhor para o distrito de Vila Serrana, pode ter certeza disso. Viu? No momento de liderança, excelentíssimo presidente, estarei falando de umas pautas bem mais, um assunto bem relevante. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, senhor.
Pela ordem. Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Boa noite aos novos colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos prestigia aqui na Casa de Lei, na Câmara Municipal de Buritis, também aos ouvintes que nos ouvem aí pela Clube 91,9. E quero iniciar minhas falas nessa noite de hoje, humildemente mandando um abraço fraterno aqui para o meu companheiro Rogério, lá da RG Utilidades ali, fica ali em frente ao ponto certo, aqui no centro da cidade de Buritis. A gente teve uma ocasião de se encontrar esse fim de semana aqui na região da Barriguda e ele pediu para que a gente mandasse esse abraço para ele, por ser um ouvinte assíduo aqui da Clube. Rogério, fico muito feliz de você acompanhar o trabalho aqui dos vereadores da Casa de Lei, acompanhar pela rádio, esteja convidado para também vir participar da reunião aqui nas segundas-feiras, às 20 horas, né? Também gostaria muito de parabenizar mais uma vez ao secretário de transporte, o Douglas Pirandelli, né? Conversando ali na região da Barriguda, tinha uma demanda já que há alguns anos ela vinha pendente ali com relação ao transporte escolar acho que, se eu não me falha a memória agora, são 3 alunos. Ele mandou os equipamentos, o maquinário lá, resolveu o problema. As famílias ficaram satisfeitas, até manda os agradecimentos aí ao secretário, ao prefeito municipal, por realizar mais essa obra aí, ajudando no transporte das suas crianças ali com segurança, né? Então, estava muito complicado aquela localidade da Barriguda 1. De outra forma, voltando à fala dos colegas que me antecederam, quando a gente pergunta em benefício, eu acho que o benefício maior é a qualidade, a vida, né? Porque a água é vida. Se eu não me engano, como eu disse na outra reunião atrás aqui, tem 3 meses que eles estão reformando já algumas localidades ali que a Copasa tem utilizado ali, né? Tem também as equipes acompanhando as medições ali, os cavaletes, que como eu disse na outra reunião, que de primeiro momento é totalmente gratuito, só mesmo vai ocupar a taxa de abastecimento, que é o normal para manter qualquer localidade, né? E quando me perguntam disso, eu me recordo do distrito de Serra Bonita também, que passou por essas indagações negativas, como eu disse na outra reunião. Acho que poderia ter sido feito de outra forma, sim. Mas vários desses vereadores aqui detêm de conhecimento de alguns moradores de áudios pedindo para que sim, empenhássemos para que a Copasa assumisse a água de lá. Muitos de nós aqui temos esse conhecimento, até relatos emocionados de ligações a quem está sempre à frente disso. E eu penso que assim, toda a vida, vereadora Vânia, desde quando eu me entendo por gente que a gente frequenta a Vila Serrana, ali o distrito de Vila Serrana, a maior briga política é porque requisito de água. Nós vamos melhorar a água, nós vamos fazer isso pela água, vai ter essa intenção. E nunca foi resolvido nada. Agora parece que se encaminha as coisas para que a Copasa pese por aquele lugar e pegue essa distribuição de água com responsabilidade, com respeito à população, porque, como diz aqui na outra reunião, se você não é adepto deste momento, de momento agora não vai ser desligada a água de ninguém. Posteriormente, sim. Aí você vai adquirir também a verba para pagar o equipamento, que agora é totalmente gratuito. A dona Ivone teve no local, juntamente com o vereador Gildo, como ele tinha falado, até quero parabenizar pela atitude, vereador. Tem que ir mesmo, não fui por outro compromisso, sabe? E está sempre à disposição da população levantar alguns questionamentos sobre a questão dessa audiência, que, como eu disse, deveria ter sido publicada também, concordo plenamente. Agora, eu não acho que isso é um requisito para que venha se prejudicar a instalação de um ato tão importante que é como a Copasa, que, por mais ruim prestadora de serviço, ainda é a prestadora de serviço de Minas Gerais, da onde nós moramos. Então, eu concordo que há dúvidas e precisaria ter sido sanada mesmo, isso é uma realidade. Mas, como eu disse em conversa com o administrador lá, o senhor Delvan, falei, olha, eu acho que deveria passar nas casas e poder estar conversando com os moradores, que ele disse que foi feito também, e eu também tive essa oportunidade de conversar com alguns moradores, no qual eu vi mais satisfação do que insatisfação. Então, isso me preocupa. Pegar por um item de uma audiência que deveria ter sido feita, mas já está em andamento. Já instalaram cavaletes. E a Copasa, realmente, ela resolveu cumprir uma obrigação dela com o município, que é de atender os distritos. Porque essa não é a lei de agora, é uma lei antiga. Lembro dessa lei do pleito do João do Caixão, e que não foi atendida, e agora resolveu. Sabe que o local de captação da água é um local bom, porém tem as épocas do ano que ela trazem muitos prejuízos ali para os moradores, inclusive com a saúde, vereadora. Isso eu vivi na pele, eu morei lá. Eu posso te falar para você que eu tive várias disenterias ali, problemas de coceira na pele, como várias outras pessoas também. Se você der uma passagem rápida lá e conversar, e mau odor tem época do ano, sim. Eu acho que esse trabalho da Copasa é um trabalho pequeno ainda. Vai demorar a década, como foi aqui na cidade, como foi no distrito de Serra Bonita, mas que com o tempo a gente só vê benefícios. Você vai pagar como todo usuário. Porque se fosse ruim, muita gente não queria energia também. Porque eu acho que a água é mais importante até do que a energia. Porque a água é vida. Sem energia você passa, sem água não. Então eu acho que a dona Ivone, que é responsável pela Copasa aqui, ela deixou bem claro em relato que nos fez aqui, ao nosso gabinete, que está à disposição para que possa também, se alguém tiver alguma dúvida, passar, poder conversar. Ou até mais posteriormente, está buscando junto ao representante lá, que é o Idelvan, que é o representante do governo lá, para que possa também estar junto com esse pessoal, trazendo aqui a Copasa para que sane esses problemas e essas dúvidas de vez. Mas que instalem a água, que cuidem daquela população, que cuidem daquela gente, que eu acho que merece, como todos nós. Tem algumas pessoas que sim, a gente entende. Tem casos de situação vulnerável mesmo. Mas, porém, quando você economiza no remédio, você economiza na doença, sobra esse dinheiro, sim. Espero que seja de um valor diferente do daqui, que já está com todas as instalações, até porque vai vir demanda. E quando você paga por um serviço, você tem um direito mais que iminente de cobrar, fazer as cobranças que deve. Afinal, você está pagando por aquilo. Aqui no Buritis, na Serra Bonita não é diferente. Em outros lugares, Arinos não é diferente. Então, a expansão e o progresso ele tem que ser acometido a todas as regiões. E Vila Serrana tem que caminhar passos longos para o futuro e não ficar para trás por briga e picuinha políticas. Essa é a minha opinião. Mas a gente vai tentar ajudar a população na maneira que a gente pode. Enquanto a gente tiver diante dessa cadeira, diante desse microfone, a gente vai estar sim tentando ajudar a população da Vila Serrana, independente que às vezes comentários que não são o que a gente, às vezes deixa a gente alegre, mas porém também ajuda a construir pensamentos novos, né? Que fique a lição para que as próximas vezes também que sejam feitos esses passos primordiais que a população pleiteiam agora, que é a falha da audiência pública que não teve. E só para findar minhas falas aqui também, hoje a gente recebeu a grata notícia, com muita satisfação, junto ao engenheiro do município, o senhor Eloilton, que foi finalizado a licitação da ponte do Fetal. A empresa Mapa Engenharia foi a vencedora, e que nos próximos dias já está tudo ok, a documentação, dinheiro na conta, e a gente só depende de tempo agora, né? Tempo bom, para que possa dar início a essa obra da ponte do Fetal. Muito obrigado a todos, por hoje é só, e assim que a gente for tendo mais algumas novidades sobre essa obra, a gente vai trazendo ao público que fazem uso daquela região. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que se fazem presentes neste plenário, na pessoa do Nilton, do Dodô, do Roberto, e aqueles que nos ouvem também pela Rádio Clube FM, a nossa boa noite. Parabenizar também, não poderia deixar de falar, a Secretaria de Esportes, pelo evento promovido pela Secretaria, como disse o Osanã, dos carros e motos antigos que aconteceu na nossa cidade. E que, por sinal, foi um sucesso e contou com a presença das equipes do Clube de Fusca e da Associação de Carros Antigos de Unaí, bem como a empolgante apresentação da banda Al Dente, que atraiu não só apenas a comunidade local, mas também várias pessoas entusiastas de carros e motos antigos, vindos de diferentes lugares e cidades vizinhas, incluindo turistas amadores de veículos clássicos. Amei o evento, né, parabenizar mais uma vez a Secretaria de Esportes e que eventos como esse possam continuar acontecendo em nosso município. Dizer também, presidente, que na semana passada foi dia de finados e eu estive nos dois cemitérios do município prestando as nossas honrarias aos nossos entes queridos e gostei de ver o zelo com aquele lugar, o qual pedi neste plenário por diversas vezes melhorias para o local. Solicitamos a construção de muro, solicitamos iluminação, limpeza do local, pintura e a catalogação dos túmulos. E isso foi realizado. E deu gosto de ver esse ano o cuidado com aquele local. Então quero aí agradecer o Leondas e a sua equipe por manter aquele local da forma como estava e pedir também a ele a continuidade da catalogação dos túmulos no cemitério velho também. Dizer ainda, presidente, registrar que na terça-feira da semana passada, dia 31, estive em Brasília, na Câmara Federal, a convite da presidente da Frente Parlamentar em Apoio aos Produtores de Leite, a deputada federal Ana Paula Junqueira Leão, participando de um evento que contou com mais de 1.000 pessoas unidas com o mesmo propósito, defender os produtores de leite do Brasil, discutir políticas públicas estruturantes para o setor, barrar a importação imediata do leite em pó subsidiado na Argentina, minimizar os efeitos adversos dos baixos preços pagos pela matéria-prima, renegociar as dívidas dos pequenos produtores em forma conjunta, para que os produtores não fiquem prejudicados e coloquem o leite nos programas sociais do governo de aquisição de alimento. Os produtores pediram para ser ouvidos, lamentaram as suas dificuldades. Diversos parlamentares marcaram presença, dentre eles quero destacar o deputado federal Nicolas Ferreira, a deputada estadual Lude Falcão, deputado Zé Silva, Sávio Souza Cruz, presidente das cooperativas brasileiras, presidente da Abra Leite, que fizeram uso da palavra em defesa da classe e cobraram do governo federal um posicionamento. E essa parlamentar, enquanto agente pública, dizer que estarei aqui nesta casa também de leis, fazendo ecoar a voz dos produtores de leite do Brasil e da nossa querida Buritis e região nesta tribuna, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas e no Congresso Nacional. Precisamos tratar essa matéria como um pleito unificado, tendo como objetivo cessar as importações desenfreadas da Argentina. É lamentável um país como o Brasil, com mais de 1 bilhão de produtores de leite e a maioria da agricultura familiar ter que ficar recebendo leite, presidente, de outros países como a Argentina e Uruguai, sem nenhuma contrapartida. Comparar o sistema de produção de leite do Brasil com o sistema de produção argentino é muita covardia o que o governo federal está fazendo com os nossos produtores. As reivindicações estão aí só aumentando, os prejuízos se acumulando no campo e o governo não toma nenhuma atitude. Fala-se de um decreto que tem previsão de vigorar os anúncios somente daqui a 90 dias. E ao mesmo tempo faz coluio com o governo da Argentina que está levando os argentinos à miséria. E que o governo daqui quer reeleger lá a qualquer custo. Só no mês de outubro foram importados 200 milhões de litros de leite. Só nesse mês de outubro. Quer ajudar o produtor de leite do Brasil de fato? Vá lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o ministério que tem a agricultura familiar, a sua principal base, e inclui no programa Bolsa Família 1 litro de leite por dia para cada criança. Agora dizer que a importação, Faguinho, vai acabar em fevereiro é covardia, é desrespeito com o produtor. E essa parlamentar não irá fechar os nossos olhos para um problema tão grave como este, onde os pequenos, médios e grandes produtores de todo o país estão sofrendo ponta a ponta, desestimulados, desacreditados, presidentes, e decepcionados, falando em vender as suas propriedades por falta de apoio e por causa de uma importação predatória. Produtores responsáveis por colocar em nossa mesa, como disse o Geudo, um dos alimentos mais importantes da cadeia produtiva, que é o leite. A nossa defesa em prol da pecuária leiteira nacional é incansável e permanente. A nossa voz conjunta vai chegar a todos e fazer a diferença através de políticas estruturantes para o nosso setor. Se você, pequeno produtor, quer participar conosco de uma reunião em favor da classe aqui em Buritis, em nossa cidade, procure o nosso gabinete. É como eu disse, a nossa cidade, Buritis, Minas Gerais, os produtores da nossa Rainha do Vale precisam ser ouvidos. E a voz de vocês é muito importante para o nosso mandato. Juntos seremos mais fortes e não pararemos, porque o agro não para e o leite também é agro, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigada.
Passaremos nesse momento para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 11/2023, que estende gratificação de incentivo rural aos ocupantes do cargo de secretário escolar e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. O projeto já foi amplamente debatido, discutido na reunião anterior, né, está estendendo o pagamento da gratificação do incentivo rural às secretárias escolares, né, que trabalham, logicamente, que atuam no meio rural. Lembrando que uma causa nobre é importante, eu parabenizo o Executivo por esse projeto, uma vez que esse vereador fez cobrança inúmeras vezes a respeito desse assunto. Então vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 12/2023, que revoga o artigo 7º da lei complementar número 80, de 31/10/2010, que extingue cargo em comissão, altera vencimento de cargos em comissão, altera atribuições do cargo comissionado, constante nos anexos 6 e 8º da lei complementar número 38/2007. Cria cargo em comissão e dá outras providências, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Não havendo discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam a comissão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do artigo 1º, incisos 1, 2 e 3, do projeto de lei complementar número 13/2023, adequa vencimento dos cargos de operador de máquinas pesadas, passando para 1.750, operador de máquinas leve, passando para 1.720, e auxiliar de consultório dentário, passando para 1.600, também de autoria do Executivo Municipal. Essa é a segunda votação. Está aberto o prazo para discussão da proposição. O projeto já foi amplamente discutido, debatido na reunião anterior. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam na comissão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do artigo 2º do projeto de lei complementar, número 13/2023, que acresce o número de vagas do cargo de provimento efetivo de digitador, passando de 2 para 4 vagas, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam na comissão. Projeto aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Segunda discussão e votação do artigo 3º do projeto de lei complementar, número 13/2023, que adequa o vencimento do cargo efetivo de digitador, passando de R$ 1.557,06 para R$ 1.712,76, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Não havendo mais discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam na comissão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do artigo 4º e seu parágrafo único do projeto de lei complementar número 13/2023, altera a nomenclatura de dentista para odontólogo, altera vencimento inicial da carreira de odontólogo de R$ 2.511,31 para R$ 4.800, altera carga horária de 20 horas para 30 horas semanais, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Já foi amplamente discutido, não havendo mais discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam na comissão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do artigo 5º do projeto de lei complementar número 13/2023. Cria função gratificada de auxiliar de desenhista com valor de R$ 2.000, com atribuições de auxiliar os cargos de desenhista, arquiteto ou engenheiro, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Não havendo mais discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam na comissão. Projeto aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segunda discussão e votação do artigo 6º e seu parágrafo único do projeto de lei complementar número 13/2023. Cria cargo de provimento em comissão de coordenador da Casa de Saúde e Mulher, com vencimento de R$ 4.000, e formação em enfermagem ou outra graduação na área da saúde, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 6 votos, 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Dando sequência, item 9, segunda discussão e votação dos artigos 7º e 8º do projeto de lei complementar número 13/2023. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento do presente exercício, Artigo 8º. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Não havendo mais discussão, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam a comissão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. É o item 10, segunda discussão e votação do projeto de lei número 39/2023, que institui o programa Bolsa Atleta no município de Buritis e dá outras providências, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Não havendo mais discussão, vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 11, segunda discussão e votação do projeto de lei número 41/2023. Institui o programa denominado Bom de Bola, no âmbito do município de Buritis, Minas Gerais, e dá outras providências, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Também não havendo mais discussão, vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 42/2023, que institui o programa esportivo Auxílio Monitor, no âmbito do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Não havendo também mais discussão, vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que não concordarem, obviamente, quem concordar permaneça como estão, né? Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, que o vereador Faguinho estava levantando a mão ali, mas 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 21/2023, requer as informações que menciona da Secretaria Municipal de Agricultura, de autoria do vereador Flávio Galvão. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Item 14, única discussão e votação da indicação número 54/2023. Sugere ao Poder Executivo e à Secretaria competente que seja construído arquibancadas ao lado da quadra da Cazengue, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores desta casa, essa sugestão, ela visa beneficiar toda a comunidade local, além de eventos esportivos, como as Olimpíadas Estudantis, que acontecem todos os anos no local. Muitos são os pais, mães, familiares e torcidas que ficam em pé durante as partidas para assistirem os jogos. Inclusive, as arquibancadas podem ser usadas e utilizadas para outras atividades, como palestras, apresentações culturais, reuniões comunitárias, entre outros. Isso ampliaria o uso do espaço e a Cazengue se tornaria um local de referência na cidade também, atraindo visitantes e turistas para participar ou assistir às competições esportivas. Também somos sabedores, senhor presidente, que muitas das vezes nos deparamos com pessoas que sentam na parede ali encostada aos alambrados, que por incrível que pareça, ao forçar, vai danificando e todo ano é preciso trocar muitos lugares onde acabam se abrindo. Essa é mais uma sugestão que contribui para a melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade e também o fortalecimento das atividades esportivas e culturais do nosso município. Conto com todos os colegas vereadores para que possa votar a favor desta sugestão, para que o Executivo possa executar essa obra dessa arquibancada ali na Cazengue, para que as nossas escolas possam ter, né, dignidade de sentar para assistir os jogos. Devo a palavra, senhor presidente.
Parabenizo Vossa Excelência, a vereadora professora Cibele Freitas, pela indicação, de grande relevância, certeza que será aprovada e espero que realmente possa ser atendida. Vou colocar então a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, acabei de receber uma mensagem aqui e me pediram para estender o convite. São os nossos amigos da terceira idade, convidando a todo o pessoal da zona rural, o pessoal aqui de Buritis também, para participar do popular forrozão da terceira idade, festa tradicional deles, que vai acontecer no dia 11 de novembro no Clube Serbe. Também, presidente, quero chamar a atenção de toda a população buritizense sobre a importância em deixar os seus lotes limpos nesse período de agora. Ter atenção com o seu próprio quintal, com as vasilhas do PET e também com as piscinas, pois temos acompanhado o crescente número de casos de dengue no município. Não é costume no mês de outubro e início de novembro ter casos de dengue nesses meses de seca. No ano passado, segundo informações dos agentes de endemia, os números de casos testados chegaram a 46 apenas. E esse ano nem se encerrou, Wendel, o ano e já chega a mais de 280 casos em nosso município. E isso é muito preocupante, pois nem se encerrou o ano e já temos tantos casos assim. Então, quero pedir ao pessoal, à população que recebe os agentes de endemia, que possam colaborar com aqueles que contribuem com o serviço de vigilância, possam abrir as suas portas das residências para este trabalho tão importante. Tivemos também conhecimento de 40 focos de dengue no bairro Jardim, focos no bairro Veredas, Taboquinha, dentre outros, e também casos em vilas e distritos, como é o caso de Vila Serrana. O poder público tem feito a parte deles com a limpeza urbana. A saúde adquiriu uma moto Fog auxiliar com serviços de fumacê para fazer o bloqueio na residência em todo o quarteirão em casos de focos. Então, vamos ficar atentos com as nossas plantas do jardim, como eu disse, a piscina, que é muito preocupante, as vasilhas do PET, mas também depósitos de pneus, banheiros que ficam desativados, calhas, é muito importante serem limpas diariamente. E também não podemos deixar de falar que, por mais que o poder público esteja contribuindo com os serviços de limpeza, importante é lembrar das ações integradas às secretarias de saúde e educação. Precisa ter um trabalho preventivo e educacional, porque a dengue, além de deixar uma pessoa mal, um trapo, com um mal-estar tremendo, ela também pode matar. Presidente, são esses os nossos assuntos de liderança. Boa noite a todos vocês.
Convido nesse momento, então, a primeira secretária para a chamada final dos senhores vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Justifico a ausência no momento final da reunião.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereador Osanã. Presente. Vereadora Professora Cibele. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 36ª reunião ordinária, realizada no dia 13 de novembro de 2023. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.